望んだ未来の油断を問わ繰り返すものの痛みも知らず希望に溢れた言霊を囚われてそのままですり抜けた。
Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 4 ao 6 de Higurashi Sotsu. Shouto, no caso. Eu sou o Thunder e estava legal, ah, piorou tudo de vez.
Olá, eu sou o Rafa e hoje vamos passar um tutorial de como desentupir a sua privada, caso você não tenha um desentupidor ou um diabo verde.
Diabo verde, isso é marca de alguma coisa que desentope privada?
Sim. Isso? Desentope coisas.
Caralho, eu pensei que o pessoal jogava Coca-Cola.
Também serve.
Não sei, eu imagino que o cara lá, meu Deus, esqueci o nome dele, aquele jogador de futebol que falou que não gostava de Coca.
Desculpa, eu não sou o Igor pra saber as memes de futebol, não.
Puta, desculpa, daqui a pouco eu lembro. O Cristiano Ronaldo, lembrei, ele deve usar Coca só pra desentupir pias, né, porque ele não toma. Mas enfim.
Infelizmente não tinha uma Coca-Cola, então teve que ir no pé.
Pois é, que pena, né, velho, é sempre bom ter uma Coca-Cola no seu bolso pra esses momentos. Coca-Cola paga nós, olha só. Cara, eu não sei se eu deveria fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes. E todas as vezes que eu pensava na resposta dela, só piorava. E aí me remete ao que Sotsu é. Tipo, por que esse arco?
Porque, teoricamente, a gente precisa ver o verdadeiro lado dessa história.
Verdadeiro lado.
Só teoricamente, porque... Cara, é aquilo, eu já comentei no chá passado que isso não é o jeito que Higurashi normalmente conduz essa história, muito menos a forma como o autor conta essas histórias, sempre foi muito mais inteligente e expandindo e fazendo o arco ter mais sentido do que apenas ser uma outra perspectiva. Mas não teria tanto problema se isso fosse bem feito. O arco da arena, por exemplo, pô, a gente soltou elogios. Falou, não, isso foi bem contado, teve algum propósito ali. Eu vejo um sentido disso ser a coisa megalomaníaca dele ser tanto uma sequência, tanto uma coisa nova. Aí a gente chega nesse arco. E eu quero começar dando detalhe de que é incrível que é só Satoko ser o foco do arco no início que ele já fica ruim, automaticamente.
Cara, eu achei hilário, pra não dizer outra coisa, como a única coisa que a Satoko fez de verdade, tirando o episódio 4, que meio que foi mostrando o processo dela pegando a arma, que foi o episódio inteiro só pra justificar por que ela tem uma arma, ou por que ela aprendeu a atirar, não foi nem por que ela tem uma arma, porque cada realidade vai resetar e ela não vai ter a arma sempre, né? Mas é o processo de mostrar como ela consegue uma arma, dependendo da linha temporal. Mas a única questão que ela realmente interagiu com o personagem pra fazer alguma coisa foi no episódio 6, quando ela chega pra mim e fala, tu matou a Arika? Não sei, hein? Matou? Não sei se matou. Vá, agora tu vai falar, irmão. Tu vai falar. Tô com 3-8 aqui na minha mão, tu vai falar.
Ela, você matei. Você tá com trabuco, mas eu estou com 3-8, ele vale mais.
Exatamente. Ela dá uns pipocos. Ah, não, eu matei. Ah, obrigado. Agora você me respondeu. Agora eu posso me matar. Pum. Você fala, sério que o nível de interação da Satoko em âmbito de conceber o andamento da história tá sendo só esse? Porque tipo, o episódio 4, cara, não é um episódio necessariamente ruim na ideia de ele querer explicar algo que, de fato, ele nunca tinha explicado até então. Mas aí a gente entra pelos processos da explicação em si, complicado, hein? Complicado.
Cara, a maior parte, a ideia desses processos ainda é idiota, mas a maior parte eu jogo muito por culpa na execução. Porque eu acho muito engraçado como, se você parar pra pensar, nada daquilo tá realmente importando. Porque, vamos lá, a gente tem todo o processo da Satoko de alguma forma desviando da Arika e dos colegas, ninguém sabe onde ela tá. Uma criança por aí andando no meio de uma outra cidade, pra entrar em corrida de cavalos, pra interagir com o tio, pra ganhar dinheiro, pra embebedar o tio, pra ganhar o telefone de alguém que ela pode roubar a arma. Sendo que ela tem N formas de roubar a arma, inclusive o lugar de onde ela roubou a seringa, ela poderia ter roubado uma arma, mas tudo bem.
Só um paralelo aqui, é engraçado que esse processo dela pegando a arma é um pouquinho, assim, só um pouquinho, contraditório ou ineficiente comparado com outro processo que recentemente a gente viu. Todo o caso que a Arika, ela tava meio que sendo vigiada, ou ela sempre interage com seus amigos de escola, sempre criava um álibi dela, ou melhor, ela sempre tinha que ter um álibi pra alguma coisa, pra fazer as suas ações, pra ela dar os seus sumidões, porque a ela tinha que fugir e meio que fazer as coisas escondido, e ela sempre tinha que dar desculpa pras coisas, pra ela não estar sempre em contato com o pessoal, porque ela sempre tá com todo mundo ali, né? Agora, as formas que só vão acontecendo as coisas nesse arco, você fala, peraí, a Satoko, ela não está vivendo uma situação onde ela necessariamente tá em contato com muitas pessoas em todo momento na vida dela, e o fato dela tá saindo com o tio ou interagindo com ele, não criaria perguntas ou, de fato, criaria uma série de questões estranhas aqui. Eu até dou o benefício, vamos dizer assim, pelo fato dela ter passado esse arco inteiro, ou essa vida inteira, treinando tiro. Então ela simplesmente pegou, falou, ah, foda-se pra tudo, vou ficar aprendendo a dar tiro durante anos. Tudo bem.
E em múltiplas realidades pra virar a Satoko com o tiro certo.
Exatamente, pra ela virar uma atiradora de elite. Eu falo, ah, tá bom, você pode usar dessa desculpa. Só que quando você pode falar, ah, eu posso usar dessa desculpa, meio que as próprias regras de convivência ou a própria dinâmica de vida dessa personagem, ela acaba virando qualquer coisa. Porque se você pode usar a desculpa das múltiplas realidades, ela distorcer a realidade da forma que ela quiser porque ela reseta, você literalmente cria qualquer coisa a qualquer momento. Ou qualquer desculpa pra ela poder ter tais informações ou ter tais conhecimentos. É muito difícil, é muito diferente, por exemplo, de quando acontecia isso em Steins Gate. Porque quando, por exemplo, o Okabe, ele poderia tentar coisas diferentes, isso sempre tinha um peso. Ele sempre tinha um ponto em questão que era colocado tanto em questão do processo que ele fez aquilo, como aquilo quebrava a própria moral dele pra ele fazer. Ou o peso dele ter feito aquilo. Eu lembro muito bem uma frase que ele falou. Às vezes eu via aquela personagem morrer, daí eu não vou estar dando tanto spoiler assim de Steins Gate, calma lá. Eu tinha arcos, né, tinha realidades que eu simplesmente deixava essa pessoa morrer pra ver o que acontecia. Tipo, ele chega num momento de, assim, completa apatia ou já tá completamente quebrado e ele solta uma frase dela e você vê na tela e você sente o personagem tendo peso desse ponto que ele falou. A Satoko simplesmente, ah, eu virei uma atiradora de elite e foda-se, irmão.
Isso, agora você falando isso, eu penso que, cara, Steins Gate em seu lado emocional faz mais referência a Higurashi do que parece. Mas
é uma referência boa, né? Porque, tipo, querendo ou não, os processos deveriam se importar. Agora a Satoko virou um personagem coringa onde a própria moral dela não dita nada. Tipo, não, ela simplesmente virou um coringa, ela faz o que ela quiser.
E aí que tá, eu não preciso nem ir pra Steins Gate, eu posso me manter no próprio Higurashi, porque o Arika é justamente o que o Okabe faz. Só que ela já tá no estado de profunda quebra, sabe?
Uhum.
Ela já tá numa situação de completa desistência. E tem uma coisa que me incomodou muito. Uma coisa que eu achei ok e uma coisa que me incomodou pra caceta. O que eu achei ok, pra não dizer que não teve nada de decente, a Satoko se aproveitar da Mion pra atirar porque a Mion tem esse conhecimento, eu achei legal. Por outro lado, o fato de que a Satoko simplesmente sumiu da vila por um dia inteiro, até tarde da noite, sendo que ela tinha falado pra Arika que ela tava gripada e ia ficar por lá. E a Arika cagar e andar, ou se querem mostrar esses processos de preocupação da Arika, me incomoda pra que só o diabo. Porque a Arika tem uma ligação com a Satoko de que, novamente, ela fala abertamente, eu não posso viver num mundo onde a Satoko não existe. E tem um momento na novel que a Satoko vai comprar os negócios pra janta e no caminho ela encontra o tio dela. E por ela se atrasar coisa de 15 minutos, meia hora, a Arika já fica desesperada. E a gente não vê nada disso. A gente só vê a conveniência que a Satoko cria porque a Satoko manda no que só o caralho. Mas a gente não tem nenhum elemento. Eu até acho muito injusto você falar que os processos de vida desses personagens são qualquer coisa. Estaria sendo gentil, porque estaria dizendo que existe. E não existe.
Existe. Existe, mas é simplesmente jogado pra escanteio quando bem convém.
Não, honestamente, nesse arco não existe.
Ah, nesse arco não. Nesse arco esquece.
Nesse arco é literalmente a trama se desenvolvendo ao bel prazer. Tá, então vamos focar no que a trama quer me contar. É, eu, então, primeiramente, eu jogo o episódio 4 no lixo, porque tirando o elemento da Mion tomando a injeção, que inclusive eu quero muito saber como ela toma aquela injeção... É, nada daquilo serviu pra alguma coisa.
Eu só aceito você meter uma seringada no meio da rua, no meio da luz, assim, né? Se você estiver num lugarzinho específico aqui no Brasil. Ou melhor, todo território nacional.
Exato. Porque aqui é normal.
Aqui é normal. Quem mora em São Paulo sabe que aqui é normal, mas...
Pois é, e eu quero aproveitar e tirar um momento dessa conversa que elas têm no final, que a Satoko começa a questionar Estados Unidos Sam sobre o fato da Mion nunca ter enlouquecido de verdade. Normalmente era sempre a Shion se disfarçando da Mion. E eles falam um negócio todo de como a Mion tem que ter uma determinação muito forte, porque ela é herdeira de Sonozaki e tal, ela tem que se manter, mesmo que ela não queira. É uma coisa até mais deprimente do que parece, mas é óbvio que o anime não vai trabalhar isso.
Uhum.
E eu penso, beleza, o que, que vocês vão fazer com isso? Aí todo o arco vai se desenvolvendo, e é literalmente o arco da Shion. Literalmente, as passagens, tem algumas passagens inclusive que são as mesmas, só que eles só esqueceram de um detalhe, a relação da Shion com Satoshi é melhor aprofundada, e a Shion tem muitos mais problemas do que um amorzinho platônico. O que fizeram aqui com a Mion nesse arco de simplesmente pegar o que ela poderia se comentar e jogar fora? Eu que gosto bastante da personagem, tô muito puto. Mas muito puto com o zero de aproveitamento e a quebra completa da personagem pra isso.
Eu vou até um pouco antes, né? Vou comentar uma coisa, tipo, que pra mim foi indigerível. Eles recontaram esse arco deixou não mais confuso, mas mais incoerente. Porque, tipo assim, o que a gente conhecia desse arco no Gol, tipo, beleza, faltava processo, faltava o outro lado, mas eu entendia as coisas acontecendo. Tá, entender é uma palavra forte. Você... E tava ali, você tava vendo as coisas acontecendo e por mais estranho que parecia, ainda você tinha ali aqui, você entendia o lance do pessoal invadindo o armazém, e aí o Yoshirasama vai comer o bumbum de vocês porque vocês invadiram a porra do templo, aí a Mion ficando puta com todo mundo e fazendo o 007 ali. Falo, não, beleza, tem muita coisa que fica em foreshadowing que provavelmente é o world building e você poderia pegar em outros arcos. Você fala, não, beleza, eu vou esperar que em outros momentos essas informações sejam apresentadas. Aí eles são apresentados aqui, ou melhor, eles não são apresentados aqui. Ele joga a perspectiva da Shion sobre momentos que, como você falou, a própria Shion não tinha ou tinha tais informações, ou não era pra ela estar ali, ou fazendo determinadas perguntas. E aí quando volta a tudo isso, eu já não sei mais o que eu tenho que ver. Porque no final do dia, eu só tava vendo a Mion ficando louca, matando todo mundo porque Kate Kun, e trocando tiro com a Satoko no final do arco. Cara, realmente, de todos os arcos que passou, esse foi o que eu mais fiquei popotizado quando terminou. Eu falei, caralho, peraí. E aí? Inclusive, o final no Gol, quando terminou, eu também fiquei tipo, what the fuck, velho? E todo mundo morreu. Mas, pelo menos, eu tinha visto que, tipo, todo mundo morreu e deu uma tragédia. Então, beleza, bad end, é isso aí, fecha o arco, vai pro outro. Aqui não. Eu vi o bad end acontecendo, eu vi os processos dela fazendo tudo isso, só que eu não entendi. Eu realmente não conectei o porquê disso tudo. Parece que simplesmente, aí deu a louca em Hanamizawa, vamos começar a matar todo mundo porque é da hora ver gore na tela. Falei, sério?
É, porque de novo, o que eles literalmente fizeram foi trocar o arco da Shion pela Mion. Só que, como você falou, é incoerente a Mion tá fazendo algumas coisas, porque tem coisa que ela já sabe. E a síndrome de Hanamizawa, o que faz eles ficarem loucos... Eles não tiram informações de você do cu. Você faz toda uma teoria, você fica paranoico, sempre tem muito monólogo de personagem criando uma linha de raciocínio pra chegar nessa conclusão absurda. Aqui, simplesmente, a Mion olhar e falar, as três famílias estão por trás disso. Assim, você já sabe que não, a tua voz te garantiu que não, nada do que passa de informação da família, pra tua avó ou da tua avó pro mundo, não passa por você. E você começou a atacar todo mundo. Inclusive, da maneira genial. Eu preciso falar com você. Eletrocuta ela com um taser de derrubar cavalo. Caralho, eu te matei. Eu não queria te matar, você. Você queria fazer uma pergunta?
Engraçado que o ponto de loucura dela não é nem as ações incoerentes que ela tá tomando. É o fato dela, eu vou proteger o Kate, tá? E o que o cu tem a ver com as calças?
Pois é. Não, tem uma certa associação, porque por eles terem feito merda, teoricamente, quem cuida da maldição iria atrás do Kate. E ela não quer isso. Só que ainda assim, não tem sentido a Mion associar automaticamente às três famílias. Porque, primeiro, ela é das três famílias e ela sabe de tudo o que acontece. E toda os processos pra gente chegar em tudo isso é tudo que a Xion já tinha feito, só que na Xion tinha mais contexto. Falta de informações, a própria loucura, formas que alguns personagens falavam que acabavam atiçando alguns gatilhos. E aqui a gente não vê nada disso acontecendo. É simplesmente a personagem atacando e destilando seu ódio a tudo e todos, porque sim. Inclusive, eu acho engraçado que eles criaram uma incoerência com o próprio taser, porque a Xion já tinha aquele taser. Ela tinha aquele taser, não fazia, acho que 2 meses, se não me engano.
Ah, que beleza.
E aqui agora ela tem. E ele perde a potência, né, porque ela teve que dar 2 choques na Xion, e a Xion ainda tava se mexendo. Enquanto isso, na história original, um choque na minha fez ela desmaiar. E o taser na véia tá certo, matar ela direto. Porque eu acho que a véia não tá numa saúde muito boa pra tomar um taser daqueles de mercado negro e sair de boa.
Irmão, se eu olhasse esse taser de longe, eu já morria.
Não, eu só achei estranho também eles fazerem a porra de um Haikiri com a porra do taser, mas
não,
tudo bem.
Porra, é um sabre de luz, irmão. Tipo, um negócio... Eu falei, eita porra! E sabe o que é engraçado? Tudo isso, querendo ou não, a estrutura do problema, né, do conflito, do arco, nem é tão difícil. Por quê? Ela sabendo que a Xion e o Kate entraram num lugar sagrado, as três famílias iriam querer ocultar isso, né? Ele e os outros dois também que entraram, eles iriam querer meio que punir isso usando a maldição do Yashiro-sama como bode expiatório. E ela meio que falou, não, eu não vou deixar eles morrerem, ou não vou deixar o Kichiko morrer, então eu vou matar as três famílias. Tipo, eu entendo essa premissa, né, essa ideia do conflito. Mas a execução dela deixa a própria estrutura, que é simples mais ou menos, né, porque a conclusão é absurda, mas eu entendo que existe uma certa conexão nisso. Só que o próprio episódio deixa a própria ideia do que tá acontecendo muito obtusa. Em muitos momentos eu falei, cara, eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu tinha que parar, respirar e falar, então era por isso. Não era o anime me dando informação. Porque ele, na perspectiva da Mion, meu Deus do céu, tava metendo louco em todo mundo. E esquecendo o ponto de explicar por que ou como eles poderiam usar a influência das três famílias para fazer tudo isso. Tanto que, aí é uma pergunta até do World Building de Higurashi. O último acontecimento, né, da síndrome de Hanamizawa do ano passado, né, do ano que passou desse looping, a última pessoa que sumiu e morreu, foi explicado o que aconteceu? Foi mostrado se foi manipulação da família, das três famílias, ou o que aconteceu? Ou...
Foi em nenhuma situação do caso de Joe, da maldição, tem a ver com as três famílias.
Ah! Então por que caralhos ela associou então que as famílias estariam por trás disso?
Então, eu primeiro vou explicar por que a Xion pensa isso. Eu vou chegar na minha. Por que a Xion pensaria nisso? Os Sonozakis se aproveitam disso. Eles não falam abertamente, foi a gente. Mas eles falam de forma que faz parecer que eles tomam responsabilidade disso. Porque eles se aproveitam dessa força pra causar uma mistura de medo com o empoderamento. Tanto que um dos casos mais do passado, quando houve um sequestro de do cara da represa, do neto do cara da represa, eles não tomaram culpa, mas eles falaram, É, então, o cara foi sequestrado. Eu espero que as coisas, as negociações agora sejam feitas de forma justa. Então, pra aproveitar um jogo de manobra aí. Só que eles nunca fariam isso. A própria avó da Mion jamais faria isso. A Xion não sabe disso porque ela não tem esse contato. A Mion sabe! Então, a Mion saber dessas informações... é o que torna... é uma das outras, várias coisas que torna esse arco, novamente, impossível de acontecer. Porque ela sabe muito bem que a velha nunca faria isso, que toda essa manipulação que os Sonosaks fazem, na verdade, é furada. É só pra manter até o controle das três famílias em relação a eles. Centrado neles, no caso. E todos esses casos são completamente outra coisa, que acabam se conectando de alguma outra forma. E aí chega o nosso querido anime e fala, ah não, ela vai pensar nisso, por quê? Porque sim.
É, porque daí também não mostrou por que não, né?
Não, o porquê não eles vão fechar de alguma forma. Que forma? Ah, ela, a Mel fala, ah, você me falou que é isso, você tem certeza? Eu te matei, foi mal. Eu destaquei um taser, não queria. Inclusive, eu achei completamente WTF a Mion desconfiar disso da Xion. Sendo que ela sabe que a última pessoa que sumiu no ano passado, que foi o Satoshi, era uma pessoa muito querida pra ela. E ela não tinha como ela saber disso e participar disso do nada.
Ela tinha conexão com o Satoshi?
A Xion e a Mion tinham.
Oh! Nossa senhora! O roteirista desse arco então pegou e tacou fogo, né? Ou melhor, não estudou Higurashi pra fazer isso, né?
Obviamente que não.
Ah, tá. Isso explica muita coisa.
Inclusive, é aquilo. Eu não vou culpar tanto o roteirista, porque o roteirista tá sendo o mesmo desde o primeiro episódio. E... Se é aquilo, se eles estão dando pra ele um roteiro totalmente mais estruturado pra adaptar, que inclusive eu quero saber de onde que tá vindo, porque, novamente, do que eu vejo do mangá, tem nada a ver com o que tá acontecendo, é muito diferente. Não tem sentido nenhum a diferença abrupta que é o arco da arena pro arco da Mion. É praticamente a gente sai saltado a montanha pro precipício, cara.
Pois é. Porque, querendo ou não, esse arco meio que, tipo, levanta umas dúvidas se você presta atenção demais e tem mais informações do world building, né? Porque daí começa a trazer essas incoerências. Credo, que coisa horrorosa.
Não, eu que tenho essas informações, quase todas essas informações, me falta só o último arco pra terminar. Eu que tenho essas informações, eu tava batendo a cabeça na parede desde o primeiro episódio. Porque simplesmente cagarem pra relação Satoko e Erika me deixa puto. Simplesmente pegarem todo... Até o que a Mion poderia falar, porque tem uma relação dela com a Xion que é mais pesada. Que elas... Vamos dizer... vai, explicar, foda-se. Mion na verdade é Xion e Xion na verdade é Mion. Só que... E elas sempre se trocavam de lugar, né? De nomes. Desde crianças. Só que teve um dia que elas trocaram e rolou o negócio da tatuagem. Que é pra marcar quem é herdeira de vez. Então a Mion perdeu todos os seus direitos e virou Xion. E a Xion virou Mion. Oh. É uma grande... É um grande verte no inverte, mas basicamente você só reconhece agora as duas por conta da tatuagem. E a Xion tem um problema muito grande com isso, porque ela tem um senso de identidade muito perdido por conta da Mion. Eles poderiam muito bem mostrar esse lado pela Mion. Inclusive, o gancho pro Kate é até bom, porque ela pode encarar isso como uma certa vingança da Xion, porque ela já... A Xion perdeu o Satoshi e tals... e ver isso como uma vingança tanto pelo roubo de identidade como as duas são muito parecidas e crescer a síndrome aos poucos, eu vejo um sentido. Agora, o que que eles fazem? Vamos só fazer o arco da Xion seguir com a perspectiva da Mion. Não tem sentido nenhum.
E nem invertendo faz sentido. Gente... Credo!
Só piora. Inclusive, você quer... Vamos já agora falar da cena que é pior que o despertador? Cena de direção?
Ela é mais complexa.
Ela é mais complexa,
porque envolve muita coisa.
Cara, envolve storyboard, envolve continuidade, envolve verossimilhança e envolve incoerências narrativas. Meu Deus do céu, cara. Ela não é tão over quanto o próprio Despertador, porque o Despertador foi uma zona visual. Mas em quesito de qualidade e o tanto de que ela quebra essa parte do assassinato da Rika, meu amigo, não dá não. cena é pior.
Essa cena, ela erra em âmbito de estrutura, né? Tipo, de apresentar o próprio storytelling da cena, porque você tem uma bagunça tão grande visual que... Tá, o contexto já não ajuda. Mas, independente de roteiro, inclusive, é incrível, cara, porque essa cena em si, o andamento dela, ela depende muito menos de roteiro e muito mais montagem de cena. E a montagem é catastrófica. Só mostra como, de fato, o Higurashi está sendo, em alguns momentos, está sendo feita por pessoas que estão completamente perdidas.
Inclusive, sabe quem foi o diretor desse episódio, não é mesmo?
Foi o... Ai, o produtor, né? Que já tinha feito o storyboard.
Ele fazia storyboard, a gente sempre falava, esse cara é péssimo. Uhum. E aí ele veio como diretor, e eu quero que ele volte pro storyboard.
É, mas aqui é aquele negócio, não é só ele que errou, cara, errou tudo. Porque se ele também teve que orientar o storyboard, meu Deus do céu. Uhum. Porque...
Mas sabe por que também ela é problema de roteiro? Não é só montagem da cena. Porque os erros da montagem acabam interferindo no roteiro diretamente. E, por exemplo, como eu citei no próprio React, eu já não sei se isso aqui é um flashback ou não, da Mion escondendo o corpo da Arika lá. Mas por aí, não tem como entender porque a montagem e transição aqui é inexistente. E se é ou não, a gente tem muitas questões do porquê o Kate não abriu a porta, e principalmente se não, o que fez a Mion querer tão desesperadamente interferir que o Kate abrisse aquela porta? Que ele já não conseguia abrir.
É, não faz o menor sentido. Porque se já não abrir, ele vai forçar, vai quebrar o bagulho. Se tivesse alguém ali no banheiro mesmo, né? Aí é complicado. Ah, se bem que não tem ninguém nessa escola, mas tudo bem. Tem uma meia dúzia de figurante, mas enfim. Mas, cara, é incrível como essa cena em si, né, essa construção de cena, ele erra em fazer layout de porta, erra no tempo e espaço dos acontecimentos, a fechadura tem, daí depois não tem, aí muda o layout de cena, do ambiente. Eu não vou nem entrar no óbvio que era a proporção do tamanho do buraco e da arena, né, porque... Da Arika. Mas, tipo, é tão ridículo, porque, tipo, de fato, pra você chegar até esse momento, que já é idiota por si só, quando ela joga ela no buraco, você tem o âmbito da porta. E essa porta, e o Kate, tipo, tentando abrir a porta, e a porta tá trancada, mas depois ela tava aberta, e você não sabe se ele tava abrindo depois, ou por que ela tava fazendo aquilo, mostra claramente, cara, que não tem um senso de orientação pra você entender o que tá acontecendo na sua tela. Uma sequência cronológica e coerente de ação e reação, dos personagens estarem fazendo algo que seja coerente, né? Então, assim, essa cena, ela consegue ser mais difícil do que o Despertador, ela é pior em âmbito técnico, em todos os aspectos, e ela é um perfeito quadro de como o Higurashi tá um negócio triste, velho. E por mais que a gente tenha elogiado muito o primeiro arco, né, da arena, que foi basicamente um acerto crítico, mostra que o negócio tá tão desorganizado que permite que exista um arco que bons profissionais estão trabalhando e querendo fazer o negócio certo. Então, cara, Higurashi, o projeto de Higurashi, não deveria estar existindo. Não, nem da forma que tá acontecendo, nem tem um propósito de estar acontecendo. Tá, o propósito, no final do dia, a gente sabe que é ganhar dinheiro. Mas, em âmbito de contar uma história, cara, Higurashi tá falhando miseravelmente. Tipo, ele tá, assim, mostrando um projeto completamente falho e, infelizmente, amador.
E não só isso, né? Ele quebra muito um projeto que é muito complicado, porque, por um lado, novamente, eu acho a visual nova muito boa, mas saber que isso aqui é uma sequência direta quebra muito das qualidades de coisas que a visual nova tem. E, pra anime, é pior ainda, porque a fama de Higurashi já não é das melhores. Na verdade, coisas do Ryukishi de anime nunca deram certo. E o Gol barra Sotsu, esse projeto de agora, só tá chegando pra provar com chave de ouro que não dá certo. Porque até se eles querem só contar tudo isso da forma que for, não vale a pena fazer esse projeto, porque ele só quebra tudo que tudo o que o do que a série tem. Eu saí desse arco extremamente ofendido, extremamente irritado, porque todas as qualidades que eles poderiam trabalhar, ou que a personagem tem, ou que o mundo pode oferecer pra esse momento, foram nulas. Ou melhor, até negativas, porque eles começam a falar coisas que não fazem muito sentido com a própria proposta. Tipo o Kasai falando, ah, eu recomendo você tomar cuidado aí, porque vai saber o que vai acontecer aí nesse ano, né, mesmo? Eu falo, quê? Você sabe que vai acontecer alguma coisa? Tá evidente, meu querido Yakuza!
Ele tem um poder no roteiro, cara.
Né? Nossa, a parte do Oishi me incomodou pra cacete, porque tem... Primeiro, tem gente que faz isso de estar andando por Hinamizawa disfarçada, que é pra caso alguém desperte a síndrome, desperte alguma coisa estranha, eles que vão resolver, porque eles vão conter essa pessoa. Eu quero saber por que, caralho, o grupo de policiais do Oishi virou o bando de eletricista. Por que eles são os piores vigias do mundo que falaram que vamos vigiar a casa e qualquer barulho estranho a gente adentra, sendo que deram tiros e ninguém entrou? E eu quero saber, inclusive, sabemos que tal pessoa foi pra lá e não voltou. Uma pessoa acabou de entrar. Passou 3 horas, eles ainda estão lá. O que a gente faz? Espera, qualquer coisa vocês entram. Amigo. Ai, caralho.
Tá parecendo filme de policial da Sessão da Tarde. Cara, é bizarro como eles conseguiram só quebrar, só falhar, simples assim. Só foram incompetentes e fizeram um negócio assim, é ridículo, cara, ridículo, não faz sentido. Todo o andamento, inclusive, desse arco, eu não sei se foi o pior que tivemos entre Gou e Sotsu, mas olha, top 1, hein, top 2, top 3, esse arco aqui, dos piores arcos que a gente teve em Higurashi como um todo, porque... Nossa, cara, se o gráfico caiu tanto, e aí a gente vai colocando uma coisa em cima da outra, sabe que a produção já não tá indo muito bem, o projeto de Higurashi já é uma calamidade, eu tenho medo do que eu vou ver pela frente, cara.
Pois é, e ainda mais, eu não sei se esse ainda é o pior. Eu acho que o arco da escolinha ainda é pior. Mas em quesito do quanto ele destrói o roteiro como um todo. Como narrativa só básica, digamos assim, da própria história, esse é de longe o pior. Porque nada conecta, nada tem impacto, e o que deveria ter é tratado com um grande foda-se. Então, eu não tô nem com medo mais do que eu vou ver pela frente. Eu já aceitei o inferno, cara. Só venha.
Eu quero conclusões. É só isso, cara. Eu acho que se pegar na mesma estrutura do que tava acontecendo no Sotsu, no Gol, o próximo arco vai ser do...
Da Satoko e do protesto na frente do negócio infantil lá.
E esse é perigoso. Esse é um arco perigoso. Porque é o seguinte, se a Satoko é o foco do arco, e querendo ou não, a Satoko é o que tá manipulando as situações pra fazer, sei lá, o que ela quer, porque, sinceramente, eu já não sei mais o que ela quer, qual é o objetivo dela dentro da narrativa, poderemos ter uma coisa pior do que isso daqui. Porque aí vai começar a amarrar âmbito de completude. E aí a gente sabe que Higurashi já é catastrófico em completude. E catastrófico, como foi nesse arco de contar o próprio arco. Então, o inverno vai chegar, cara.
Se já chegou, porque... já tem a divisão dos Blu-rays, que vão ser 3, 3, 5, 4.
Uhum.
Até agora, tá encaixando certinho nos arcos. Eu acho que esse arco vai amarrar com outro, ou ele vai ter algo muito mais do que apenas isso. Porque, sinceramente, essa parte da Satoko em relação ao pessoal do negócio infantil e tal, da delegacia da criança... Não dá nem 3. Tem que ter alguma outra coisa.
E esse é um ponto perigoso, cara. Porque, assim, é a Satoko enfrentando os seus traumas e seus problemas com o seu tio. Só que agora a gente já tem a Satoko modo Edgelord, então não vai ter enfrentar conflito. Ela vai meter o pipoco no tio.
Não, nem isso, porque a gente já sabe, o Thunder, que o... a Satoko não tem problema nenhum com o tio. Então esse vou enfrentar os meus demônios em relação ao tio não existe aqui.
Tanto verdade.
Que o episódio 4 fez o favor de destruir a única chance, a única coisa de conteúdo que poderia dar pra esses 3 episódios, ou 5, vai saber, que seria justamente a convivência deles.
Porque, querendo ou não, isso seria um ponto interessante dela, bem, agora ser a Yandere, que vive e muda de mundos, então ela não é mais a garotinha inocente. Coisa que a Arika deveria ser, mas enfim. E aí você tem todo esse andamento da história. Eu não vou nem pensar muito, cara. Eu vou deixar as coisas acontecerem, porque criar expectativas boas, ou melhor, não tem como criar expectativa boa, ruins ou péssimas pra Higurashi, eu espero deixar as coisas andando, porque provavelmente ele vai até me surpreender nisso daqui. Porque agora, cara, realmente eu só quero que Higurashi acabe. É o mesmo sentimento que eu tive no final de Gol, eu tô tendo agora, e isso é péssimo, cara, porque eu só quero que acabe. Eu só quero falar, beleza, me dê o final, eu só quero saber pra onde você quer ir.
Sinceramente, eu não quero nem saber, porque a gente meio que já sabe, porque vai ficar pelo menos mais uns 3, 4 episódios até chegar no ponto que a gente realmente se importa, que é o voltar pra aquele momento onde a Satoko tá apontando a arma pra todo mundo.
Meu Deus. Agora é esperar pra ver, porque a gente simplesmente ignora que esse arco existiu de novo, né? Mais um exercício de desprendimento racional dentro de Higurashi, e eu só quero esquecer de novo que isso daqui aconteceu.
Meu irmão, você não sabe como a gente faz esses arrodo com a porra do anime.
Pois é.
E olha que eu vou ter que dizer, o Gol tá se esforçando, hein? Tá se esforçando pra ser pior, porque pelo amor do pai.
O Gol ou o Sotsu?
Os dois! O projeto 2020!
Não, o projeto de Higurashi não faz o menor sentido. Ai, então é isso.